Já estou sim, senhor presidente, consegue ouvir-me?
Sim, senhor.
Muito bem.
Muito bem também. Ó Cidalina, diga-me uma coisa. Relativamente ao formulário eletrónico para o registro de interesses?
Sim, senhor presidente.
Quanto ao ponto de situação, a pergunta é: a indicação de que aquelas participações associativas não podiam estar. Não podiam ser públicas. No registro de interesse já está tratado?
Sim, senhor presidente, essa indicação foi expressamente dada, eles têm noção, e foi dada aí e foi apresentada uma proposta relativamente à publicidade.
Certo, mas a DTI já concretizou isso ou ainda não?
Já, senhor presidente, apresentou uma proposta nesse sentido. Portanto, eles apresentaram uma proposta para o novo formulário. E deram também um acesso à parte que ficaria pública e está tudo tratado, Sr. Presidente.
Portanto, nós verdadeiramente não temos que dar mais nenhuma indicação, pois não?
Não, se estiver tudo de acordo, Sr. Presidente, é só validade.
Sim, pronto, certíssimo. Depois, se houver aqui alguma dúvida, eu dou-lhe a palavra, está bem?
Está certo,
se for preciso, durante a reunião.
Está certo, Sr. Presidente.
Ok, portanto, para já é tudo. Eu falei há bocadinho com o deputado Pedro Alves, ele disse que vem cá pessoalmente à reunião. Portanto, isso facilita-nos a tarefa para o ponto 1 e 2. O que quer dizer que, relativamente à atualização dos formulários eletrónicos, podemos dizer que está tudo resolvido neste momento.
Está tudo tratado, sim, Sr. Presidente. Se não houver nenhuma oposição, aliás, eu dei como sugestão para eles também terem uma noção, para fazerem o confronto com aquilo que já estava publicitado no site do Tribunal Constitucional, só para verificar que há uniformidade na informação do ponto 3, e, portanto, está tudo direitinho.
Ok, está bom. Está bom, sim, senhor. Vamos então fazer aqui a pausa até à hora da reunião.
Senhor Presidente,
Diga, diga.
Senhor Presidente, era só para chamar a atenção que a DTI pede para ser fixada a data da produção do novo formulário e da página do site do Parlamento, que eu penso que é pacífico que será o primeiro dia da legislatura, da próxima legislatura, mas é só essa pequena observação, Senhor Presidente.
Então, espero lá. Esse pedido da DTI está aqui em algum dos e-mails?
Está, Sr. Presidente, no e-mail que foi remetido ao Sr. Presidente com o conhecimento do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho ontem, vindo do gabinete do Sr. Secretário-Geral.
Está para aqui uma quantidade de. Bem, já não sei onde é que isso está.
Senhor Presidente, é um mail de terça-feira, dia 1, enviado às 14h37. Eu reencaminhei às 14h55.
Sei porque é que não tenho aqui. Ou não estou localizado.
Eu vou
Então,
pedir
espera, espera, ver se eu.
Ó Cidalina, é do secretário-geral, estás à procura.
Peço desculpa.
Se é o e-mail, foi endereçado ao secretário-geral.
É o e-mail do senhor secretário-geral que eu reencaminhei ao senhor presidente, datado do dia 1 de fevereiro, e eu reencaminhei ao senhor presidente pelas 14h55. Deve estar aí, Maria.
Vou ver se é o meu. Opa, tu, Pedro. Deve ser este. Deve ser este que eu tenho aqui.
Mostra lá, por favor, que eu aqui nestes que o
Este
João me pôs à minha frente não estou a ver.
Boa tarde.
Olá, Ana, está bom? Viva!
Tudo bem? Ora, viva!
Ah,
Tudo bom?
desculpe.
Estou aqui à volta dos nossos papéis, mas. Pois, mas isto que a Cidalina me está a dizer. Boa tarde, olá! Tudo bem?
Um e-mail dirigido ao Presidente ontem, às 14h, qualquer coisa.
55, Maria!
Sim,
a Cidalina está aqui a falar do e-mail em que o Secretário-Geral pede a confirmação de umas datas. E eu não estou a ver qual é que seja.
14h55.
Pá, mas onde é que está aqui o pedido das datas?
É no e-mail que
leva ao
vai.
conhecimento o formulário do registro de interesse e a página que disponibiliza para o exterior. É este? Mas depois, aqui não
Mais
fala.
abaixo.
Mas aqui não vejo a falar de datas em lado nenhum.
Mais abaixo diz, tanto a página que disponibiliza o registro de interesse para o exterior como o formulário deverão ser validados pela CTET. Após essa validação, terá de ser definida a data para a entrada em produção da nova versão do formulário e da respectiva página do site do Parlamento.
João, você ajude-nos aqui, porque eu não encontro este e-mail. Que a Cidolina está a ler.
Sabe a hora do e-mail, doutora?
14h55. Foi os dos dois e-mails ontem, João, que eu reencaminhei ao Sr. Presidente, do seu conhecimento. É aquele que tem por título o assunto dados reservados e não imediatamente acessíveis.
Serem mais abaixo.
Então, mas onde é que isto está?
Portanto, aqui é a resposta
vem antes. Vem no mail da DTI dirigido ao Sr. Secretário-Geral.
Definida a data de entrada em produção da nova versão. Já está.
É este, vamos esperar 14h55.
Exatamente.
É 14h55.
Portanto, tudo isto é para o dia em que começar a nova legislatura, certo?
Eu entendo que sim, Sr. Presidente, mas os senhores deputados melhor saberão.
Ok.
Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, eu. Isto é um emaranhado que estava difícil localizar. Este foi você que me pôs aqui, não foi? Ó João. Ah, já vi. Boas tardes. Thank you. Senhoras e senhores deputados, alguns que estão aqui presentes e outros que estão a seguir-nos online, tanto quanto eu me apercebo, temos online neste momento a senhora deputada Márcia Passos, certo? Está-me a ouvir?
Estou, sim, boa tarde.
Viva, senhor muito presidente. Boa tarde.
Como está? Estou a ouvi-lo, sim.
Obrigado pela sua presença e participação. Está Obrigada. O senhor deputado João Pinto de Almeida? Também está a ouvir?
Estou sim, senhor presidente, boa tarde.
Muito bem, muito obrigado. Vejo também o senhor deputado Francisco Oliveira. Boa tarde.
Também, muito obrigado. Boa tarde.
Pergunto se o deputado Pedro Delgado Alves está também online?
Estou no momento online, chegarei à reunião dentro de 10 minutos, mas estou a acompanhar já.
Muito bem. Mas como os primeiros pontos são seus, era bom que pudesse não se atrasar muito, está bem?
Sim, sim, estou já entrando de 10 minutos. Trocar a ordem resolve.
10 minutos?
Ou menos.
Bom, eu vou tentando aqui agarrar em algum tema. E depois aguardamos que, entretanto, chegue. Ora, para além destes senhores deputados que já referi, na sala temos o senhor deputado Hugo Oliveira, o senhor deputado José Manuel Pureza e o senhor deputado André, o senhor deputado Nelson de Silva. Temos, portanto, condições. Estamos a aguardar que o Sr. Deputado João Oliveira chegue a todo momento, não é? E como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também já disse que está quase a caminho. Quase a caminho. É uma maneira de dizer 10 minutos. Uma maneira eufemística. E o Sr. Deputado André Coelho Lima também parece que está a chegar. Portanto, sendo assim, fazíamos aqui um bocadinho compasso de espera, está bem? A reunião está assim um pouco suspensa até que os senhores deputados que acabei de referir estejam disponíveis. Máximo 10 minutos, creio eu.
O facto de a gente estar a falar ao telefone, ao microfone, deixa-te, deixa, ó João, João Almeida, o facto de a gente não ter os microfones ligados enquanto estamos aqui a fazer esta conversa de circunstância deixa-te com uma cara que não é nada correspondente ao ânimo que aqui vai na sala. Pá.
Sim, imagino, imagino, aliás. Olha, um abraço.
Pá, a gente estava aqui a concluir, considerando
esta
a composição
comissão,
desta. Considerando a composição desta comissão e considerando que só os dois deputados do PSD é que vão sobreviver à composição da comissão, isto foi tudo montado pelo PSD para ficar com vantagem na próxima legislatura.
Só pode ter sido e aliás, com elevado êxito.
O André Coelho Lima não nos está a ouvir.
Eu também sobrevivi.
Ah, já está.
Estou online, mas...
Boa, você vem cá ou está ou vai participar online?
Não, é o Francisco que está a falar,
não é o André. Pois é isso. Olha, afinal está aqui o Nelson Silva a chamar a atenção, que afinal os do PS também ficam, portanto isto é mesmo, foi um entendimento do Bloco Central, para limpar todos os outros.
A silenciar e a acabar com a pluralidade.
Pá, eu vou-vos fazer uma sugestão. Bom, isto não é para a reunião, é? Vejam lá. A gente tem que ter cuidado. Lembram-se daquela proposta do deputado André Coelho Lima e do PSD para criar uma comissão externa à Assembleia para tomar conta da ética dos deputados?
Podemos ir para lá todos.
Lembram-se exatamente. Que eu fui fazer uma intervenção ao plenário e arranchar aquilo de alto a baixo. Agora vou dar o dito por não dito.
Exatamente.
Vou dizer que é uma excelente ideia e vou-me propor para ser eleito para isso, para vir tomar conta.
Exatamente. É uma excelente prateleira. Vamos todos.
O que é que vocês acham?
Perfeito.
Pode ser a comissão do alter ego. Por outro lado, também vos faço já um convite. Pá, eu já tomei a iniciativa, mas eu já estava preparado. Já fui meter a minha ficha na Associação dos Ex-Deputados.
Já não meti.
Portanto,
mas já recebi também. Já
é,
recebi.
É um bom sítio para nos reencontrarmos, pá. A Associação dos Antigos Deputados.
Já recebi a ficha.
Deve lá haver assim um conjunto de bengalas já disponíveis para quem precisar. Ora bem. Eu não percebi se o deputado André Coelho Lima vai estar online ou se vem cá. Vem cá. Muito bem, então vamos lá fazer aqui mais um bocadinho de tempo. E o Pedro Algado Alves. Quer dizer, agora já deve ter superado o quase.
Ou o caminho.
Isso talvez ainda não. Thank you. Ora bem. Viva, muito boa tarde. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, já está perto ou ainda está longe?
Estou a 2 minutos, Sr. Presidente, estou a estacionar.
O que é que ele disse?
Está a estacionar.
Está a estacionar.
Sr. Presidente, quiser iniciar um outro ponto.
Então vamos começar a reunião. Seguindo aqui uma ordem mais arbitrária para tentarmos facilitar as coisas. Então vamos não seguir aqui os pontos como estão, porque precisamos que o Pedro Delgado Alves, o deputado, chegue aqui. E eu vou começar pelo mais simples. Ponto 5, súmula número 51. Podemos pôr à votação a súmula número 51. Ninguém se opõe. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos agora para o ponto diversos relativo a algumas informações simples. Houve um pedido de vários pedidos para autorização para testemunhar dirigido a vários deputados. Seguimos o procedimento normalíssimo. Nomeadamente a delegação de competências que me deram para fazer andar os procedimentos quando não houvesse problemas sobre eles. E, portanto, para o deputado José Moura Soeiro, para a deputada Mariana Mortágua e para a deputada Isaura Moraes, em vários processos houve pedidos de depoimento. Eles responderam que sim, senhor, por escrito. Assim aconteceu. E, portanto, alguns destas matérias irão à reunião próxima da Comissão Permanente para serem lá votadas. Nem ponho isto agora à votação, apenas a título de informação. Daqui a bocadinho, quando chegarmos ao ponto 4, temos a questão do pedido de levantamento de imunidade do agora deputado Eduardo Cabrita e depois lá chegaremos. Ora, sobre estes pontos mais simples, o 4 e o 5, não, perdão, o 5 e o 6, por mim estão tratados. E agora, continuo à espera que o carro já esteja arrumado. E e tenho receio em avançar mais alguma coisa quando tenhamos todas as condições para o efeito. Para o efeito. O deputado Pedro Delgado Alves estava a arrumar o carro. Não sei se ele disse onde é que estava a arrumar o carro.
Há bocadinho não disse, digo agora. A doutora Cidalina também está em período, pelo menos preventivo, de confinamento. Não está aqui connosco, mas está-nos a acompanhar também por videoconferência. E, entretanto, a doutora Maria Mesquitela está aqui a dar-nos um apoio. E agradeço também a sua participação. Para além do nosso técnico João Silva, que está ali sempre atento, diligente e obrigado. Ai, ai. Ela. Ai. Muito bem, estamos então em condições de retomar. Já temos o deputado Pedro Delgado Alves connosco. E vamos ao ponto 1, relativamente à temática do formulário eletrónico do registro de interesses e do registro biográfico. Como se recordam, com as últimas alterações à Lei 52, foi também alterado o formulário da declaração única. Não é disso que estamos agora a tratar, mas só para lembrar que essa alteração também foi produzida e hoje quem for ao site do Tribunal Constitucional já lá tem a nova versão do formulário que terá que ser preenchido por toda a gente que cessa mandato, por toda a gente que renova mandato, essa é uma dimensão. A outra, para os deputados, é a do registro de interesses, e esta, para efeitos de preenchimento aqui no quadro parlamentar, só importa para os deputados, para os novos deputados, sejam os que renovam o mandato, sejam os que iniciam o novo mandato, para todos os efeitos é sempre um novo mandato para todos, relativamente, portanto, à formulação do registro de interesses e ao registro biográfico. Havia alguns acertamentos que tinham que ser feitos, recordam-se, nomeadamente também por efeito de uma das alterações alterações legais mais recentes, que era a que tinha a ver com aquele campo da inscrição da pertença a associações, mas não estar disponível para o público, portanto ser um campo mais reservado. Fizemos todas as diligências no sentido que a DTI fizesse essa atualização. No registro biográfico também, porque deixou de fazer parte do registro biográfico para ficar no registro de interesses a indicação da opção ou não pelo regime de exclusividade, que era também um ponto que importava acertar. E também essa diligência foi feita. Depois, feito isso, foi então enviado para a Comissão, digamos, a versão do novo formulário do Registro de Interesses junto à Assembleia da República, mais umas instruções para o seu preenchimento, com a indicação que eu tenho
também dos nossos serviços a matéria está conforme e, portanto, não merece mais nenhum reparo. A pergunta que nos é feita é de saber quando é que seria a data definitiva para a entrada em produção desta nova versão do formulário e da respectiva página no site do Parlamento. No meu entendimento, acho que isto deve entrar em funcionamento no dia exato da entrada em funcionamento da nova legislatura. Pergunto se é esse o vosso entendimento também, e se for, seria essa a resposta a dar, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
Penso que é a lógica, sendo que até há margem, porque o cumprimento das obrigações declarativas dos novos deputados é de 60 dias, e, portanto, até, digamos, a composição nova da Comissão, se quiser depois até reapreciar o que seja, mas dar essa indicação, pelo menos para já, porque os serviços fecham a anterior, isso é o ponto depois seguinte das pendências, mas que o dia 1 da próxima legislatura seja o dia adequado.
O primeiro dia de funcionamento. Bom, então, creio que esta sugestão é a que faz unanimidade. E fica então assim definido que será respondido. Peço à doutora Cidalina, que nos está a acompanhar, e também aqui a quem está presente na sala, que se tome nota de que a resposta a dar à solicitação é da entrada em funcionamento no primeiro dia da próxima legislatura. Podemos então passar ao ponto 2. Ponto 2, ponto de situação sobre pendências relativas ao registro de interesses. Ora, aqui o que há é também uma indicação dos serviços de que, havendo ainda pendências relativamente a atualizações do registro de interesses que está, portanto, de deputados no quadro desta legislatura, não poderá ficar disponível o preenchimento da nova declaração enquanto estas pendências não ficarem definitivamente arrumadas. Os serviços enviaram, aliás, uma lista dos nomes dos senhores deputados que estão nessa situação de pendência. Essa lista é do conhecimento do senhor deputado Pedro Delgado Alves, coordenador do grupo de trabalho para o registro de interesses, e portanto pedi-lhe o favor de nos fazer então o ponto de situação sobre isso.
Muito obrigado, senhor Presidente. Há situações diversas, porque tanto temos situações que abrangem a vigência do formulário antigo como do formulário novo, e temos um ou outro caso também em que questões informáticas, designadamente a caducidade dos certificados, impediu a atualização de alguns dos dados. Em qualquer caso, eu também imagino que a disponibilidade de alguns senhores deputados, que também foram candidatos para, nestes últimos 15 dias, ter grande disponibilidade para isto, não terá sido a maior, e também desde segunda-feira, portanto eu hoje é que adquiri novamente acesso ao e-mail, portanto também não tive a possibilidade, em alguns casos, fazer as diligências nos casos pendentes e dos quais ainda não tenho resposta. Em qualquer caso, o que sugeriria à Comissão era voltar a fazer as diligências que usualmente se fazem, em alguns casos pedindo a colaboração aos demais grupos parlamentares que eventualmente aqui têm, senhores deputados, com uma ou outra pendência. Eu penso que são poucos, ou seja, são maioritariamente do Partido Socialista, e alguns dos quais eu até já, noutras ocasiões, tive a oportunidade de verificar o tema, de forma a garantir que pelo menos a 14ª legislatura fica com todos os processos encerrados e publicados ainda antes da instalação, obviamente pelas razões evidentes de ser o desejável, mas também para permitir haver uma tábua rasa na abertura do novo formulário e das novas inscrições, e que a próxima Comissão não herde pendências. Em algumas circunstâncias, temos aqui alguns casos de substituições pontuais, num ou noutro, estas situações de certificados que já não têm, não estão atualizados e que provavelmente não serão emitidos só para esta finalidade. Portanto, se, não sei se iremos ainda ter outra reunião da Comissão, talvez não, mas se pudesse fazer por e-mail ou informalmente, que possa haver um balanço final, e que naqueles casos em que não for possível, por razões técnicas, que admito que possam ocorrer, a atualização, que pelo menos os senhores deputados façam chegar à Comissão por outra via aquilo que quereriam averbar ao registro, para que, para todos os efeitos, da parte deles, fique cumprida a obrigação declarativa. Penso que é dois casos dos certificados não estarem ou já válidos, porque foi o caso de uma substituição, que é aqui o deputado Diogo Pacheco de Amorim, que já não está, portanto, já não está em funções, porque foi uma substituição, e é o caso da deputada Sónia Fortuzinhos, cujo acesso já não funciona. Se houvesse a possibilidade de fazer isto desta maneira, dava-se por encerrado os trabalhos com este averbamento manual, se quisermos, caso não seja possível, E na próxima semana, por via informática remota, uma circulação de um relatório, uma coisa parecida, fechar nestes termos, logo que tínhamos estes dados.
Sim, vamos lá ver, eu não sei se terei percebido tudo bem. Creio que são à volta de 35 situações que estão em aberto.
Estava só já a referir aos casos das pendências, porque depois há um conjunto de dados em que poderá ser já feita a publicação. Portanto, que estão avaliados, já passaram pelo grupo de trabalho, portanto, esses não são problemáticos. Portanto, eu reporto-me apenas à meia dúzia, um bocadinho mais, 8, 9, há aqui um que está resolvido, entretanto, aos 9 casos em que é necessário fazer alterações pontuais. Os outros, aqueles que o Sr. Presidente aludia, aos cerca de 20, é mesmo só uma questão de mandar publicar 17 que já passou o prazo da validação e não foi detectado nada, e 7 outros que estão ainda a decorrer o prazo para verificar se há alguma desconformidade. Portanto, esses não...
Então, não naqueles outros em que ainda é preciso fazer assustamentos, o que quer que seja, eu acho que a única coisa assim mais razoável era dar confiança ao grupo de trabalho do Registro de Interesses para fazer as diligências que tiverem que ser feitas, sem necessidade de mais reuniões, para ser feitos, para que se possam fechar até ao limite do possível todos os casos que estão em aberto. Não lhes parece que deva ser esta a orientação? Ou seja, não me parece que seja necessário termos reuniões de mesa e coordenadores, e muito menos de plenário de comissão, para que o grupo de trabalho, ponto a ponto, resolva os casos que estão independentes. É isto, não é? Portanto, seria esta a deliberação tomada, pedir ao grupo de trabalho e ao seu coordenador, aqui presente, que desenvolvam as diligências necessárias para até ao final da legislatura estas questões do registro de interesses, para que ainda estão pendentes, fiquem definitivamente resolvidas. O Sr. Deputado Delgado Alves tem as listagens correspondentes e, portanto, também por aqui podemos dar então o assunto por superado da nossa parte. Passaria agora ao ponto seguinte, que é o ponto do GRECO. Portanto, isto apareceu através de um ofício posteriormente à nossa última reunião. Este pedido, mais uma vez, para que houvesse uma pronúncia relativamente à elaboração do relatório que está em curso. Eu pedi, portanto, aqui ao nosso apoio técnico, com a especial colaboração da doutora Cidalina, para nos fazer uma proposta de resposta. É esta proposta de contributo que vos foi distribuída. Pela minha parte, numa leitura que fiz dela, parece-me globalmente adequada. Está, digamos, à vossa ponderação, o saber se tem uma observação a fazer sobre o tipo de comentários que da nossa parte seriam enviados para a resposta às questões suscitadas pelo GRECO. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Mas enviaremos ainda nós 14ª Legislatura?
É porque o pedido do ofício é até 15 de Fevereiro.
Ah, então o que deve ter visto não. É o prazo da resposta da República Portuguesa, que é de 22 de Março.
Pois, mas temos aqui um pedido até 15 de Fevereiro.
É o ponto focal interno que está.
E foi por isso que eu achei que teríamos que colocar a questão antes. Eu creio que isto, a resposta está nos conformes, como se costuma dizer, e portanto o que vos proponho da minha parte é que sim, que a apoiemos, que a demos por aprovada e que possa ser remetida. Nada a objetar, então também está decidido nesse sentido. Ora, passamos ao ponto 4, que é um procedimento relativo a pedido de levantamento de imunidade. O pedido de levantamento de imunidade trata-se de um pedido de levantamento de imunidade do Sr. Deputado, agora Deputado, Eduardo Cabrita, com relação à questão do acidente na circunstância em que ele ainda era Ministro da Administração Interna. Recebido o pedido determinei que se fizesse o que sempre se faz, ou seja, conhecimento do deputado visado e pedido de resposta no prazo dos 10 dias. A resposta veio e já vos vou dar nota da resposta que foi recebida do deputado Eduardo Cabrita. Mas antes de começar pela resposta, começo pelo pedido. O pedido vem devidamente instruído através de juiz de direito e invoca a necessidade de investigação de um crime de homicídio por negligência, por omissão, previsto nos artigos 10º número 2, 137 número 1, 15 número 2 e 69 número 1A, todos do Código Penal. Vistos estes artigos do Código Penal que aqui estão referidos, a moldura penal, de acordo com o enunciado dos artigos, é até ao limite de 3 anos, portanto não ultrapassa os 3 anos. Eu só estou a dizer isto só para enquadrar a matéria, ou seja, fica naquele âmbito em que a opção é da Assembleia e não vinculada. É a que a Assembleia determinar. Bom, este é o primeiro aspecto que queria vos dar conhecimento. Depois, na resposta do deputado Eduardo Cabrita, essa resposta é a seguinte. Desculpa, onde é que ela está? Está aqui. Está aqui onde? Mais uma vez.
Fiz a impressão.
Como é que ela está? Está aqui. Na resposta. Sim. A resposta diz o seguinte. Relativamente ao pedido para me pronunciar sobre o pedido de autorização para levantamento de imunidade parlamentar, visando a construção como arguído no inquérito em referência, cumpre-me informar o seguinte. Referindo-se a pedido formulado pelo Sr. Juiz de Instrução Criminal de Évora, do Tribunal Judicial da Comarca de Évora, a um pedido do Ministério Público, relativo a factos que alega serem incapazes de integrar eventual prática de crime de natureza negligente por omissão, e não sendo formulado juízo sobre a existência ou não de fortes indícios, compete à 14ª Comissão e está na sua disponibilidade legal, dentro dos critérios definidos, pronunciar sobre a admissibilidade do pedido de levantamento de imunidade parlamentar. Não tenho qualquer reserva pessoal ao levantamento de imunidade parlamentar para os efeitos solicitados. Portanto, dois pontos daqui se retiram. Um, o visado não tem reserva quanto, da sua parte quanto à possibilidade do levantamento da imunidade. Por outro lado, deixa ao critério da Comissão, no seu entendimento, que se pronuncie sobre, se não havendo aqui a indicação de existência de fortes indícios da prática de crime, se no âmbito, digamos, discricionário da Comissão, a Comissão quererá ou não fazer uma avaliação de situação. Posto isto, coloca-se-me a mim e coloca a todos vós a seguinte opção possível. Dado que está o pedido regularmente feito, dado que está a resposta do deputado, para haver levantamento de imunidade decidida na Assembleia, obviamente, como sabemos todos, poderá ser feita na próxima reunião da Comissão Permanente. Tudo leva a crer que haverá uma reunião da Comissão Permanente no próximo dia 10. E, portanto, se entender que deve haver, de facto, uma deliberação sobre o assunto, teríamos hoje que nomear um relator e pedir ao relator que, antes da data da Comissão Permanente, que é no dia 10, previsivelmente, apresentasse o relatório sobre o assunto para que a Comissão reunisse em plenário para deliberar sobre o assunto para poder levar à Comissão Permanente. Portanto, isso seria a tramitação normal, digamos assim. Segunda opção possível. O que eu verifico é que, face ao calendário que temos pela frente, entre uma data em que a Assembleia delibere, quer delibere por levantamento de imunidade, quer delibere pelo não levantamento de imunidade, o efeito útil disso é praticamente, a mim me parece, nenhum, dado que logo a seguir termina a legislatura e logo a seguir a isso, ou imediatamente em coincidência, acaba a imunidade. E, portanto, acabando a imunidade, a deliberação da Assembleia terá sempre muito efeito, muito pouco efeito útil, porque o processo seguirá sempre por, em consequência da perda da imunidade. De onde a segunda opção, que era simplificadora, digamos assim, mas os seus deputados dirão, era verificar que há aqui, digamos, um limite temporal para a imunidade possível, comunicar ao Tribunal que ela cessa imediatamente com o final da legislatura e informar o Tribunal que, a partir dessa data, o processo pode seguir naturalmente, porque deixa de haver imunidade. E, com isso, não era preciso estarmos a fazer mais nada, a não ser comunicar ao Tribunal que, a partir do primeiro dia da próxima legislatura, o processo poderá seguir com naturalidade por si próprio. Isso não é válido para aqueles nomes que disse há bocadinho de levantamento de autorização para testemunhar, porque esses são de deputados que vão continuar em funções. Não é o caso agora do atual deputado Eduardo Cabrita. Portanto, duas opções. Ou a opção do costume, ou esta mais simplificadora, porque depois na prática ia dar, no meu entendimento, a mesma consequência. Pedi-vos o favor de se pronunciarem sobre isso.
Opção B.
Opção?
B.
B. O Sr. Deputado Pedro Algado Alves também? E esta foi a sugestão do Sr. Deputado André Coelho Lima, para quem não está na sala. O Sr. Deputado Pedro Algado Alves?
No mesmo sentido, até porque processualmente até pode ser mais célere do que a troca de correspondência, havendo já esta comunicação, depois não há qualquer ato processual a ter que ser praticado, porque automaticamente no dia da instalação da nova legislatura desaparece, era, ter que estar a fazer um relatório, um parecer, para uma situação que até, à qual o Tribunal terá que reagir, terá que averbar aos autos, terá que fazer uma diligência, terá que gerar um incidente de instância que desaparece com o mero facto da qualidade de deputado se extinguir e, com esse, e nesse momento ser um... Ser um tá.
Deputado João Oliveira?
Sr. Presidente, também me parece mais razoável essa opção. Só queria salvaguardar uma circunstância, que é o disse não dever ser de maneira nenhuma tratado em termos que permitam a especulação sobre a intenção de não dar resposta a um pedido e deixar as coisas, ou seja, estarmos nós a empurrar com a barriga para a frente, né? fazer de corpo morto. Acho que era útil que, havendo consenso relativamente a esta opção, que fosse feito rapidamente o contacto com o próprio Tribunal, informando de que a apreciação que fizemos é esta, e que, a menos que se veja alguma urgência do ponto de vista processual ou alguma vantagem do ponto de vista processual em que seja outra, que o caminho seria este, que acho que devíamos prevenir a possibilidade de alguém querer aproveitar esta opção para dizer que fomos nós é que não quisemos estar a tratar da questão e que fomos nós é que quisemos estar a empurrar para a frente com a barriga. Acho que era de evitar isso.
Sim, vamos só ouvir o Sr. Deputado Francisco Oliveira, que está a pedir a palavra, está em presença mais remota, mas sim, creio que é nessa linha que o Sr. Deputado João Oliveira acabou de dizer. Sr. Deputado Francisco Oliveira, por favor.
Muito boa tarde a todos e a todas. Sr. Presidente, para além de concordar com a proposta do deputado André Coelho Lima, dada pela proposta do deputado Pedro Delgado Alves, há ainda um pequeno pormenor, se me apercebi, é que não há, de facto, fortes indícios. E, normalmente, nestas circunstâncias, era hábito remeter ao Tribunal no sentido de confirmar a existência de fortes indícios. Ora, isso iria levar também a uma situação de leve e de trás. E, portanto, eu acho que a proposta B é, de facto, a melhor, informando o Tribunal de que o tempo que se levará a que faça relatório e que seja levantada a imunidade é perfeitamente desnecessário e, portanto, a proposta B seria a mais razoável.
Muito obrigado. Palavra agora ao Sr. Deputado João Pinho de Almeida. João Pinho de Almeida primeiro, depois o Sr. Deputado Nelson de Silva. Sr. Deputado João Pinho de Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, também concordo com a proposta B, com as salvaguardas que o Sr. Deputado João Oliveira aqui apresentou. Portanto, não pode de maneira nenhuma entender-se esta nossa posição como não nos pronunciando ou deixando para a próxima legislatura. O que entendemos é que esta atuação, esta informação transmitida ao Tribunal, é aquela que permite maior celeridade processual e não levantar nenhum incidente absolutamente desnecessário, que tinha o efeito exatamente contrário, que era a Assembleia da República estar a criar um incidente processual que atrasaria o processo.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Nelson de Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu vou em concordância com os restantes, aqui só dar uma pequena nota, porque, e serve também para o futuro, eu acho, mas ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, que muitas vezes nestas sessões, mas este em particular é um pedido de levantamento de imunidade, um caso bastante mediático, etc., a verdade é que nós, não, ao avaliar este tipo de pedidos, nós não sabemos, nem temos de saber se existem ou não fortes indícios da prática de crime ou não. É-nos colocada uma dúvida muito, um pedido muito, muito concreto, e isso depois cabe às autoridades decidirem se existem ou não fortes indícios de fazer não sei o quê. Neste caso em particular, obviamente que não faz sentido nenhum estar a burocratizar mais este pedido, que vai levar mais tempo depois para o Ministério Público poder fazer o seu processo com serenidade, e por isso, obviamente, a opção B parece-me mais viável.
Muito bem. Eu retiro daqui, portanto, a conclusão de que vamos oficiar a autoridade judicial no sentido de informar de que a imunidade cessa com o final da legislatura e que, portanto, assim sendo, a partir desse exato dia, o processo pode seguir sem qualquer constrangimento por parte do derivado do Estatuto dos Deputados, cuja vigência cessa para o efeito. O que eu me proponho fazer é muito simples. O ofício que for enviado ao Tribunal, dele se dê conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e se eventualmente, até em Comissão Permanente, houvesse alguém que suscitasse alguma dúvida sobre isso, o ofício estar lá disponível para que a informação seja precisamente de que o processo poderá seguir sem constrangimento derivado de um estatuto que se deixa de aplicar. Sr. Deputado Pedro Algado Alves?
Só uma pergunta complementar, que eu penso que não está no que nos foi transmitido. Não há nenhuma diligência processual marcada com data.
Não.
Ou seja,
não.
Até é a inversa. Ou seja, o Tribunal aguarda que haja levantamento de imunidade para poder marcar diligências. A partir do momento em que lhe é comunicado que há uma determinada data de verificação certa, a partir da qual o pode fazer, até mais rapidamente pode proceder às coisas. Portanto, é mais rápido a alternativa. Portanto,
muito bem. Certo. Muito bem. Então, com a vossa confiança, será elaborada essa...
Nós não sabemos a data exata de instalação, mas como há balizas temporais, pode-se dar essa indicação. Que
é possível. Isso é público e notório, não é?
Mas de qualquer maneira, para que também não fique...
Aqueles factos públicos e notórios de que os tribunais tomam conhecimento oficioso. Nos termos processuais. Ora bem, assim sendo, pela minha parte... Não tenho mais nenhum tema na agenda e, pela minha parte, volto a sublinhar o que já sublinhei várias vezes, é a expectativa de que não seja necessária nenhuma reunião da nossa parte, nem em plenário, nem em mesa e coordenadores, e, portanto, reiterar agora, mais uma vez, uma despedida de todos vós, com alguma emoção, se me permitem, relativamente àqueles senhores deputados que vão deixar o próprio Parlamento, tal como eu, na próxima legislatura. E desejar-lhes a maior felicidade pessoal, tanto na sua vida política como na sua vida própria, na sua vida pessoal. Ah, essa parte não precisa de ficar na súmula de hoje. Não sei se o Sr. Deputado André Coelho Lima ouviu o meu comentário provocador no início dos trabalhos, não? O comentário provocador da minha parte foi que, tendo em certa altura o Sr. Deputado subscrito um projeto de lei para se criar uma comissão exterior à Assembleia para tomar conta da ética dos deputados, e tendo eu feito uma intervenção em plenária, fazer uma grande arrochada nessa proposta, eu agora arrepio caminho, volto a sugerir-lhe que apresente o projeto e candidato-me oficiosamente a que me nomeia para vir tomar conta. Não leve isto a sério, faz favor.
Quer dizer duas coisas.
A primeira foi a deputada André Coelho Lima também, que na sequência dessa sua tomada de posição, eu secundei esta tomada de posição, e dizendo até que, considerando os tempos que aí vêm, aquilo que era preciso era mesmo um lacão em cada esquina. E agora quero acrescentar, a minha incompreensão a esta referência emotiva que foi feita pelo Sr. Presidente Jorge Lacão, não ter sido acompanhada no desafio que ainda há pouco tinha feito da inscrição na Associação dos Ex-Deputados, porque acho que era aquilo que merecia a carga emotiva que foi dada a esta declaração final.
Olha, é a versão A e a versão B também. Mas o Sr. Deputado, o Sr. Deputado Francisco Oliveira também está a pedir a palavra.
Estou aqui, deputado Francisco Oliveira. Obrigado. Sr. Presidente, era só para agradecer o trabalho que o Sr. Presidente fez ao longo desta meia legislatura, por assim dizer, e querer agradecer e apresentar os meus cumprimentos, em particular aos deputados que vão agora abandonar, a deputados de primeira água, como é o caso do deputado José Manuel Pereza, o João Oliveira, o deputado João Almeida e o deputado Nelson de Silva. E, portanto, os meus enormes agradecimentos, porque com eles muito aprendi. E acho que é uma perda para o nosso município, para o nosso Parlamento, a saída destes deputados, que, no caso até de José Manuel Pereza e de João Oliveira, com um sentido de humor muito particular. Muito obrigado a todos.
Muito bem, fica registado. Esta parte fica registada, a anterior do meu comentário, não fica. Muito bem, despeço-me de todos, muito boa tarde, estão os trabalhos encerrados. Mas antes de desligarmos o sistema, doutora Cidalina, está a acompanhar-nos?
Estou sim, senhor Presidente.
Muito bem. Então o que é que eu vou pedir? O João também está a ouvir, aqui a doutora Maria Mesquitela também. Vamos preparar o ofício a dirigir ao Tribunal com conhecimento ao senhor Presidente da Assembleia. Ouviu? É. Ouviu o que eu acabei de dizer?
Sim, Sr. Presidente.
Com o sentido que aqui foi dito, certo?
Certo, Sr. Presidente, eu tomei nota.
E vamos preparar também o que mais? Ah, o ofício para remeter para o Departamento lá do Ministério da Justiça, o relatório, a resposta ao relatório do GRECO.
Certo, certo? Sr. Presidente.
E voltando ainda ao ponto 1, vamos responder também que a data para os formulários atualizados do Registro de Interesse e do Registro Biográfico para colocar online é o do primeiro dia da próxima legislatura.
Certo, Sr. Presidente.
Ora, nestes casos, o que é preciso? Este ponto interno, eu não preciso de assinar. Vocês fazem essa informação... a minha diligência. Relativamente ao ponto 2, o grupo de trabalho do Registro de Interesses ficou mandatado com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para sanear os processos, certo?
Certo, Sr. Presidente.
Relativamente às respostas do GRECO, o ofício prepara-se e eu assinarei. Relativamente ao Tribunal... também, o ofício prepara-se, eu assinarei.
Certo, Sr. Presidente.
Ora bem, portanto, como para a minha parte há dois ofícios para assinar, eu terei que vir à Assembleia, em princípio, tanto amanhã, por volta da hora do almoço, como na sexta-feira, à mesma hora, preparem os dois ofícios para eu assinar hoje amanhã ou mais tardar sexta-feira, está bem?
Certo,
o João continua cá, o João entrará em contacto comigo para o efeito. Está tudo combinado? Não há mais nada?
Combinado, Sr. Presidente.
Muito bem, portanto, obrigadíssimo e continuação de bom trabalho.
Obrigada, Sr. Presidente.
Vamos então desligar. Obrigado.